Podcast Brasil apresenta.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Agora correu de paradinha, gol!
Caroço, o podcast Gol de Bola.
E aí, galera, voltamos para brincar de futebol. É a nona edição do Caroço, o podcast bom de bola. Vamos pedir licença ao Elton John, que você está ouvindo aí ao fundo com o Pinball Wizard, para tocar um outro som. Escuta aí, ó.
Mais fanáticos por videogame já sacaram, é o Winning Eleven, o super game do PlayStation 2, que virou febre mundial. Um pouquinho tosco, porque é a versão 7, e não a 8, a mais recente, e nem a 9, que será lançada no próximo dia 7 de fevereiro.
O jogo é uma tremenda loucura, quem já viu na TV sabe disso. Custa acreditar que aquelas imagens são feitas em computador, parece jogo de verdade. Há campeonatos municipais, estaduais, nacionais, mundiais, dribles fantásticos, torcida, é o maior barato.
Decidimos então abrir o programa com Winning Eleven, porque é hora de homenagear o futebol que se joga fora do gramado. Hoje, vamos falar de brincadeiras do esporte bretão. Coisas como futebol de botão, totó, o pebolim, games e até o bom e velho futebol de rua. Simbora!
Fala que eu te escuto! Três perguntas para o senhor.
Tá, mas que senhor, mano?
Agora, se tem uma coisa que brasileiro sabe fazer, é brincar. Tá aí o Ronaldinho Gaúcho que não nos deixa mentir, não é verdade? O cara não para de rir porque gosta do que faz. Pra alguns, porém, brincadeira é coisa séria. Quer ver só?
Vocês já ouviram falar de uma improvável confederação carioca de futebol digital e virtual? Pois é, ela existe e põe a CBF e a FIFA no chulé. O Rafael Puga, de 23 anos, é o Ricardo Teixeira da tal entidade, a CCFDV. Falamos com ele pelo telefone. Então, Rafael, explica pra gente aí o que é exatamente a CCFDV.
Bom, tudo começou mais ou menos com uma brincadeira, né? Jogava muito aqui no bairro e tal, e começou a mostrar que a galera de outros lugares no Rio jogam, como é que deve ser isso. Aí botei um primeiro campeonato num site de internet, que na época nem era o nosso site ainda, não existia na federação. E em uma semana eu anunciei, esgotou os ingressos, o campeonato lotou, foi sucesso e veio um atrás do outro, cada vez mais com a procura maior, a gente fez um site, fundou a federação e hoje em todo o Brasil já está difundida a ideia e em todos os estados tem sua federação praticamente já.
Tá, então quer dizer que existem campeonatos regulares de Winning Eleven no Brasil e no mundo também?
Isso. No Brasil a gente tem um campeonato brasileiro e em cada cidade tem a seletiva, né, que envia determinado número de jogadores para esse campeonato brasileiro. E tem os campeonatos carioca, aí tem outros campeonatos paralelos. E no mundo tem como uma espécie de Copa do Mundo. E cada país manda também um determinado número de participantes. Tem o campeonato brasileiro e os três primeiros vão para esse campeonato mundial.
Quando vai ser o próximo mundial?
Bom, vai ser agora em julho, o próximo. E teve também ano passado nesse mesmo período, inclusive.
Tá, e quais são as nossas chances do Brasil?
Ah, eu acho que aumentou bastante. Assim, na verdade, o Brasil começou a jogar esse torneio duas vezes, nós fomos lá duas vezes, dois anos anteriores.
Como é que fomos?
No primeiro, ficamos entre os oito e agora tivemos um top 5 aí, quase chegou lá.
Legal. Quem são as feras? Japonesada que leva tudo?
Não. No último, quem ganhou foi um cara da Arábia. Mas é assim, é bem equilibrado. Chega bastante espalhado. Nas finais é um de cada canto. No ano retrasado, quem ganhou foi um francês. Assim, é como no futebol real mesmo. O Brasil é sempre favorito, mas tem a galera pra atrapalhar também. Mas acho que a partir desse ano a gente vai começar a ganhar tudo aí.
Ah, legal. E como que é o treinamento, assim? Quantas horas vocês passam treinando? É trabalho, assim? Tem patrocínio, tudo?
Olha, ainda tá, assim, começando a fortalecer ainda a questão de patrocínio. Ainda tem muita dificuldade, assim. O Ineleven não tem tanto campeonato como deveria ter. Campeonato, assim, a nível mundial, com patrocinadores fortes. Deve começar a melhorar agora. E o treinamento é aquilo, vai de cada um. Quanto mais melhor, mas assim também a gente brinca muito, não é aquele negócio assim exaustivo, entendeu? A gente procura sempre o pessoal que joga os campeonatos também, a gente joga futebol real, o pessoal sai junto, então assim é um negócio bem saudável, né? Só aquele Ineleven o tempo todo.
Uhum. E aí, e no futebol real, os craques do Ineleven são bons também ou são perebas?
Pô, a maioria, o pessoal joga bem, mas tem aqueles que se destacam no virtual, mas que no real não jogam nada.
E você tá em qual time? Você joga bem também? No,
pô, tô no,
real?
No nível médio nos dois. É. Sou mais o presidente mesmo.
Legal. Quem que é o grande craque? Quem é o Pelé do Inning Eleven hoje, no Brasil e no mundo? Assim?
Ah, eu acho que não tem ninguém, assim, por enquanto ainda absoluto, não. No Brasil, assim, o pessoal que já foi pra fora são considerados, assim, os... No caso, assim, os que tiveram o título mais respeitado, né? Que foram jogar fora do Brasil. No caso, o Abigail, aqui do Rio de Janeiro.
Ah, tá.
Eduardo Abiga.
Uhum.
É, o Mazela, de São Paulo, que ficou entre cinco. Tabajara, lá do Paraná, que também foi agora nessa última.
Tabajara é apelido por causa do Cacete Planeta? Não?
É, apelido dele.
Tá legal. E como é que faz? Deixa uma dica aí, talvez o endereço do site direitinho. Quem tá interessado em pegar mais informações, se inscrever nos campeonatos, como é que faz?
É, aqui no Rio de Janeiro o nosso site é www.wrio, né, de Win Eleven Rio, wrio.com.br. E assim, no site tem lá notícias de todos os campeonatos que a gente organiza, só entrar lá que é bem fácil, o pessoal também que joga, todo mundo bem simpático, o pessoal que chega agora é bem recebido e logo tá entrosado já com a galera.
Então tá bom. Beleza, Rafael, obrigado. Vamos torcer aí pro Brasil virar penta também no futebol virtual, né?
Com certeza. Se Deus quiser, esse ano a gente já começa a trazer os títulos pra cá.
Maravilha. Obrigado, meu.
Obrigado a você.
Problemática e solucionática.
O professor De Pasquale não derrapa na grama e nem na gramática.
Times like these, in times like those, what will be, and so it goes, and it always goes on and on and on and on and on, on and on and on and on and on it goes.
Abra um dicionário e vamos em frente. Em São Paulo, Paraná e Minas Gerais é Pebolim, no Rio de Janeiro é Totó.
Tem gente no Rio Grande do Sul que chama o jogo de Fla-Flu.
Nossos amigos portugueses dizem matraquilhos. Na Espanha é futebolim e na Argentina, metegol.
Já os franceses apelidaram de baby foot. E os alemães lá da terra da Copa do Mundo cravam um elegante Tischfußball.
Bom, para nos salvar de tanto nome e de tanta confusão, convocamos ele, o professor De Pasquale. Estimado mestre, diz aí, quem inventou o metegol, Tischfußball, matraquilhos, enfim, o nosso bom e velho pebolim?
Muito bem, muito bem, muito bem. A história é bem bacaninha. Um galego, um galeguinho, foi ferido durante a Guerra Civil Espanhola em 1936. No hospital, deitadinho na caminha, ele conheceu umas criancinhas que também não podiam andar. Coitadinhas, elas não tinham como jogar futebol. Aí, inspirado no tênis de mesa, o sujeito deu um jeito de construir uns jogadores de madeira, colou a seleção nos pedacinhos de pau, fez uma bolinha de papel e pôs a meninada pra se divertir. Esperto moço, não é? Muito espertinho. Somehow I know
never be the same. Solo de placa, uma obra-prima no gramado e na vitrola.
Os botões da blusa que você usava, e meio confusa, desabotoava, ia um pouco a pouco me deixando ver, no meio de tudo, um pouco de você.
Tá bom, tá bom, tá bom. Vocês já devem estar se perguntando o que que faz o Robertão aí ao fundo com esse clássico do Mela Cueca.
Bom, a música é bonita pacas, vai. E a gente estava sem ideia mesmo para introduzir nosso próximo capítulo. Ok, vocês já devem ter adivinhado. Vamos falar de botão, de futebol de botão. Então, se é pro gol, me chama que eu vou.
Um sujeito legal, o Birajara Godoy Bueno, escreveu um livro chamado Botoníssimo. Ali ele contou um pouco da história do esporte.
O jogo de botão teria nascido do jogo da pulga, muito praticado na Inglaterra. O jogo consiste em pressionar uma ficha com outra ficha, de modo a fazê-la saltar para dentro de um copo.
Para muita gente, porém, o botão nasceu de um outro jogo popular, com três tampas de garrafa. Com um toque de dedo, uma das tampas deve passar no meio das outras duas. Quem não brincou assim?
Daí para o futebol de mesa foi um passo. Sabe-se que ele apareceu no Brasil em 1922, quando um certo Geraldo Decaux começou a brincar de celotex, nome que ele deu ao treco, porque o material era esse tal de celotex, importado da Europa.
Bom, quem sabe tudo de botão é o Lennon, de São Paulo, um dos maiores fabricantes do Brasil. Com certeza ele é um dos mais tradicionais e respeitados.
Ouviram o nome dele, né? Lennon. Isso mesmo, Lennon. Ele está na ponta da linha para conversar com o Darcy Oliveira. Mas antes...
Lennon?
Oi.
Tudo bem?
Tudo jóia, você?
Tudo jóia. Escuta, antes de mais nada, eu queria saber por que seu nome é Lennon. É por causa dele?
Justamente. Meu pai, em homenagem ao John, né?
Uhum.
Ele amava bastante, colocou só o Lennon. Na verdade, meu nome é Lennon, né? Porque John Lennon, Lennon é o sobrenome. Mas o Lennon é o meu nome principal.
E é como o dele mesmo, L-E-N-N-O-N.
É como o dele, é N, dois N's no meio,
é,
e o N no final, bem... inglês mesmo.
Tá certo, Lennon. Então conta pra gente como é que você começou a produzir botões, como é que foi essa história?
Bom, na verdade é o seguinte, meu pai começou com a fábrica há cerca de quase 40 anos atrás, né? Fazia botões estilo tampa, estilo mais simples, né?
Uhum.
E quando ele faleceu em 88, a gente acabou dando continuidade ao trabalho. Então um trabalho bem legal, de forma bem artesanal, um negócio que passa de geração em geração, tanto a fábrica como o gosto, né? Que o futebol de mesa existe há anos, né?
Você tem uma ideia de quantos times você já fez?
Rapaz, ideia não dá nem pra ter, porque isso aí varia de ano pra ano, né? Varia em anos de Copa do Mundo, você vende mais,
uhum.
Em anos de campeonatos, você às vezes vende mais numa época de um brasileiro, às vezes numa época de uma Libertadores, então não dá pra te precisar um número certo.
E existe diferença para jogadores mais experientes, amadores e tal? Quer dizer, eu me refiro ali ao tipo de inclinação do botão, material usado.
Aí, o jogo de botão ele é bem pessoal, né?
Uhum.
É, de acordo com o que a gente chama, de acordo com a mão do cara. Às vezes o cara tem uma mão mais leve, prefere um time mais leve para tocar, para chutar, E às vezes o cara é grandão, tem uma mão pesadona, precisa de um time mais pesadão pra poder ter apoio, pra poder mandar força. Então isso é de acordo com o gosto de cada um.
Perfeito. Qual foi, Leandro, qual foi a encomenda mais inusitada que você já teve? Alguém te chegar?
A gente tem várias pessoas assim, entre aspas, malucas pra jogo de botão. Tem desde aquele cara que é amante mesmo, que gosta do jogo como o time mesmo, com fotos de jogador, com o nome de jogador mesmo. E tem cara que, tipo assim, já me mandou fazer, por exemplo, o time das estrelas da Playboy. Então, com as coelhinhas, com as mulheres nuas, né? Então, varia de gosto pra gosto.
E você faz botão pra gente famosa também?
Botou para algumas pessoas famosas já.
Uhum. Quem, por exemplo?
Já fiz o Oscar Schmidt, tá?
Uhum. Fã de botão também?
Fãzaço, né? Uhum. Ele ama o botão, para ele, depois do basquete, é o futebol de mesa, né? Uhum. Já fiz para o Gap, daquela dupla de cartunistas do Gap e Maia, né?
Uhum.
Já fiz pro José Silvério, que é um grande ídolo meu da Rádio Jovem Pan.
Perfeito.
E alguns outros, né?
Perfeito. E aí, pra gente terminar, Leandro, como é que... Dá uma dica pra galera, quer dizer, como é que ela pode entrar em contato com você pra encomendar um botão, como é que faz?
Bom, pra encomendar time de botão, pode ligar pra mim pelo telefone mesmo, aqui no Futebol de Mesa, né, que é a minha fábrica.
Uhum.
6121-8944, né, em São Paulo. Ou através do site, o futeboldemesa.neomarket.com.br.
Então vamos repetir, o telefone é 6121-8944 em São Paulo, e o site?
O site é interessante que não tem o www, tá? Você digita direto, futeboldemesa,
uhum,
junto.neomark, N-E-O-M-A-R de rato, K-E-T-S.com.br.
Ok, Leandro, muito obrigado.
Eu que agradeço.
E um grande abraço.
Um abração pra vocês aí, valeu.
Yes, she does. And if somebody loved me like she...
O que é isso? Perebas Futebol Clube.
Bom, futebol de botão é bacana porque nele grosso não tem espaço. Até o mais pereba dos jogadores vira craque quando é empurrado por uma palheta de primeira. Quando a gente cisma de brincar sozinho, então, aí é que qualquer Edson vira Pelé. Dario Palhares, grande oráculo em assuntos relacionados a cabeças de bagre. Diz aí, qual foi o pereba que você já fez virar gênio no mesão?
Olha, no início dos anos 80, jogando botão com o meu irmão caçula, eu consegui algo inimaginável: transformar em gênio dos gramados um centroavante obscuro, né, que andou pela Vila Belmiro naquele período. Era o Luizão. Negro, alto e forte, ele lembrava o ex-campeão mundial dos pesos pesados, Sonny Liston. Até aí, tudo bem. O problema era que, se o Liston resolvesse trocar as luvas pelas chuteiras, certamente jogaria mais, muito mais do que o Luizão. O centroavante foi contratado por empréstimo ao Bangu, pelo cartola Rubens Marinho, que queria reforçar o seu time do coração. O Corinthians, provavelmente.
Futebol Arte, para não chutar mais de canela.
O Luiz Fernando Veríssimo, vocês conhecem, é um craque nas letras, além de torcedor fanático do Inter de Porto Alegre e músico de jazz nas horas vagas. Daí o trompete Mútil Louco, do Miles Davis, que você vai ouvindo aí ao fundo. A música é Chocolate Chip.
Bom, há alguns anos o Veríssimo escreveu uma obra-prima que o Caroço oferece a vocês agora. Quem lê é Flávia Tavares. Vai só um trechinho porque a íntegra a gente coloca lá no blog, não é mesmo? O nome da crônica é Futebol de Rua.
Pelada é o futebol de campinho, de terreno baldio. Mas existe um tipo de futebol ainda mais rudimentar do que a pelada. É o futebol de rua. Perto do futebol de rua, qualquer pelada é luxo. E qualquer terreno baldio é o Maracanã em jogo noturno. Se você é homem, brasileiro e criado em cidade, sabe do que eu estou falando. Futebol de rua é tão humilde que chama pelada de senhora. Não sei se alguém, algum dia, por farra ou nostalgia, botou num papel as regras do futebol de rua. Elas seriam mais ou menos assim. Da bola. A bola pode ser qualquer coisa remotamente esférica. Até uma bola de futebol serve. No desespero, usa-se qualquer coisa que role, como uma pedra, uma lata vazia ou a merendeira do seu irmão menor, que sairá correndo para se queixar em casa. No caso de se usar uma pedra, lata ou outro objeto contundente, recomenda-se jogar de sapatos, de preferência os novos, do colégio. Quem jogar descalço deve cuidar para chutar sempre com aquela unha do dedão que estava precisando ser aparada mesmo. Também é permitido o uso de frutas ou legumes em vez da bola, recomendando-se nestes casos a laranja, a maçã, o chuchu e a pera. Desaconselha-se o uso de tomates, melancias e, claro, de ovos. O abacaxi pode ser utilizado, mas aí ninguém quer ficar no gol. Do campo. O campo pode ser só até o fio da calçada, calçada e rua, calçada, rua e a calçada do outro lado e, nos clássicos, o quarteirão inteiro. O mais comum é jogar-se só no meio da rua. Da duração do jogo. Até a mãe chamar ou escurecer, o que vier primeiro. Nos jogos noturnos, até alguém da vizinhança ameaçar chamar a polícia. Do juiz. Não tem juiz. Da justiça esportiva. Os casos de litígio serão resolvidos no tapa.
Gol! A capela.
Como é dia de diversão, o gol imaginário de hoje foi pedido por um cara inimaginável. Ele faz a gente rir há pelo menos uns 10 anos. Com vocês, Marcelo Madureira, um dos oito cacetas, o Coisinha de Jesus. Fala aí, seu caceta, que gol a sua mente insana inventou?
Alô, ouvintes e boleiros do Caroço, aqui quem está falando é Marcelo Madureira, o rubro-negro sofredor, que não vê o seu time há muitos anos ter um desempenho à altura de seus participantes no Campeonato Brasileiro. Sou flamenguista e, dadas as últimas performances do meu time, eu não estou querendo grandes coisas, pelo contrário, quero muito pouco. O momento que eu sonhava em ver no meu time era o seguinte, uma jogada que começasse com o cérebro do Júnior Baiano, e teve seu Steve Wonder, e numa jogada genial fizesse um lançamento em profundidade para o Roberto Carlos, o rei da Jovem Guarda, matado sem pulo. Gol.
30 minutos jogados deste primeiro tempo, estádio Mário Filho, Maracanã, Flamengo e Tabajara 0-0. E lá vem a equipe do Flamengo com o Júnior Baiano. Júnior Baiano recolhe em cima da vai embora, dá duro em cima dele, Marrentinho, mas recolhe Júnior Baiano, ainda fica com a bola, ultrapassa a linha divisória do gramado. Tem Steve Wonder um pouquinho pela esquerda, Roberto Carlos, o jovem guarda, Roberto Carlos caindo pela direita, ele prefere a Steve Wonder. Vem Steve Wonder caminhando, se manda, vai embora, viu o jogador na sua frente, preferiu recolher, girou o corpo, trabalhou bem, descolou um lançamento em profundidade para Roberto Carlos. Vem Roberto Carlos, invadiu a grande área, se livrou da marcação, afasta a zaga do Tabajara. De qualquer forma, recupera a equipe do Flamengo com o Júnior Baiano. Júnior Baiano se manda embora, tocou curtinho para Steve Wonder, ele domina, fugiu da marcação, invadiu, olhou Roberto Carlos entrando pela esquerda, lançou para Roberto Carlos, ele chutou de sem pulo, é gol!
Garoto,
Flamengo, Roberto Carlos, jovem guarda na área, aos 33 minutos jogados deste primeiro tempo, aberto o placar no Maracanã, agora clube de regatas do Flamengo 1, Tabajara 0, e o detalhe é seu, Darcy Oliveira.
Estamos aqui com o Marrentinho. Marrentinho, diz aí, como é que foi o jogo?
É, fala sério, meu, até portador de necessidade especial faz gol na gente.
Esse gol podia ser celebrado de um jeito todo especial. Quem sabe como fazia o Ari Barroso? Sim, o Ari Barroso, lá nos anos 30 do século passado. O cara começou a carreira narrando futebol e comentava os gols com uma gaitinha toda bacanuda. Parece brincadeira de criança, por isso mesmo tá aqui nessa edição do Caroço.
Vai começar a partida. Leônidas entrega a Perás. Perás a Leônidas. Leônidas avança pelo centro, livros, mexedinhos, sanduíches, níveis, gol!
Alô, pessoal, o Caroço Podcast Bom de Bola tem que ir para casa porque a mamãe tá chamando. Terminou a pelada, o sol caiu e nossos pés já estão em frangalhos.
Dava pra passar o dia inteiro falando de figurinhas, do ludopédio do Chico Buarque, de futebol de dedo, de muitas coisas mais. Mas chega. Até a próxima. Pra encerrar, fiquem com Alright, do Supergrass.
Vem pra dentro, moleque!
Peraí, mãe, já tô indo. Tchau, galera!
Caroço, o podcast bom de bola.
Uma realização Podcasting Brasil.